discussão da proposta de decreto legislativo regional 3 de 2012, estabelece um regime jurídico de revelação e aproveitamento de bens naturais existentes na crosta terrestre, genericamente designados por recursos geológicos, integrados ou não no domínio público do território terrestre e marinho da região autónoma dos Açores. Pelas informações que tenho, o debate teria terminado. Vamos passar às informações que tenho. Pelo menos não tenho inscrições. Sr. Deputado Paulo Ribeiro. O PS tem tempo? Vamos anunciar os tempos, então. Sr. Secretário, faça favor.
O Governo Regional dispõe ainda de 14 minutos. O Bloco de Esquerda, 6 minutos e 30. O PSD, 15 minutos. O PS, 21 minutos e 30. O PPM, 4 minutos. O PCP, 9 minutos. E o CDS-PP, 13 minutos.
Muito bem. Está inscrito o Sr. Deputado Paulo Ribeiro. Não sei se há mais inscrições. Tem a palavra, Sr. Deputado Paulo Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, eu vou retomar aqui hoje aquilo que ontem foram as minhas questões na minha intervenção de ontem e com base numa nota que saiu esta manhã no GACS, a meio da discussão de um diploma que ainda não foi votado e que diz o seguinte, a nota desta manhã: Açores vão poder concessionar a prospeção, pesquisa e exploração dos recursos geológicos nos mares da região. Isto é uma nota que saiu esta manhã, a meio da discussão. Mas, na mesma nota, diz o seguinte: que esta iniciativa legislativa surge na sequência da criação do Parque Marinho, tal como o Sr. Secretário disse aqui ontem, e que é necessária e urgente face às manifestações de interesses que, entretanto, foram surgindo sobre a exploração de recursos minerais nos fundos oceânicos em torno do arquipélago. O Parque Marinho foi criado em setembro, último, e o Sr. Secretário aqui ontem disse que os contactos teriam sido iniciados em 2006. Para terminar esta nota, diz o seguinte: o Governo propõe ainda que este diploma, entrando em vigor no dia imediato ao da sua publicação, se aplique já aos pedidos de prospeção, pesquisa e exploração de recursos geológicos que se encontrem em tramitação. Sr. Secretário, existem ou não existem pedidos, existem ou não existem contactos, do que é que estamos aqui a falar, Sr. Secretário?
Senhor Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Para já.
Sim. Senhor Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, este diploma, iniciada a discussão ontem e em que foi feito aqui um requerimento de baixa à Comissão, nos parece que teria sido muito útil para podermos perceber toda a dimensão que envolve essa questão, que é sensível, que é complexa e que merece naturalmente, por parte desta Câmara e do Governo Regional, mas também do Governo da República, toda a preocupação e atenção, mas também merece que, manifestando alguns cidadãos a vontade de darem a sua participação, parece-me que a democracia participativa deve ser cada vez mais valorizada e isso não está a acontecer. Também me parece que a urgência pedida pelo Sr. Secretário-Geral do Ambiente não está suficientemente justificada, ou seja, não viria mal ao mundo que, em vez de votarmos, possivelmente à pressa, esse diploma hoje, o pudéssemos votar, eventualmente, no próximo plenário, e se calhar todos nós mais esclarecidos, e sobretudo os açorianos mais esclarecidos. E sobretudo os açorianos, não ficando alguns deles com a ideia que lhe querem impor alguma coisa, ou pior do que isso, que lhe querem esconder alguma coisa. Percebo as preocupações do Sr. Secretário, da vontade de proteger e a cautelar fundos para a região autónoma dos Açores, mas é essa também a nossa preocupação, é essa a preocupação aqui neste Parlamento e é essa a preocupação, presumo, que de alguns que se interessam por isso. E daí que estarmos com esta pressa apressada por doutor-me e plionasmo de aprovar este diploma, até com algumas reservas que possam vir a ter, de outra índole que não interessa aqui discutir agora, não é benéfico para os Açores e, sobretudo, quando isto também tem implicações internacionais, como todos nós bem sabemos, e interesses internacionais, que não sei se os interesses regionais também estão devidamente acautelados nesse diploma. Muito obrigado.
O Secretário-Geral do Ambiente e do Mar tem a palavra.
Só lhe posso dizer duas coisas. Por um lado, não sou eu o redator da nota, se o fosse, diria. E em relação ao que a nota diz, ela diz basicamente o que está no diploma e aquilo que ontem foi dito, tanto quanto eu percebi, daquilo que agora me disse, eu não tinha lido a nota, estava agora a tentar lê-la aqui à pressa, tanto quanto eu percebi, ela não se desvia em nada daquilo que aqui aconteceu. Quanto a compromissos, eu quero voltar a dizer-lhe, compromissos assumidos pela Região Autónoma dos Açores nessa matéria, não existem nenhums. Há sim manifestações de interesse por várias empresas, uma delas, que já foi aqui citada, que é a Nautilus, inclusivamente já visitaram, creio que por 3 vezes, a região. E na última vez que cá estiveram, vieram acompanhados pelo Secretário de Estado dos Assuntos do Mar e pelo Diretor-Geral da Energia, e houve um conjunto de contactos que não chegaram a ser formalizados em termos de um pedido formal na região. Deu sim entrada a um pedido formal na Direção-Geral da Energia e Geologia. Pedido esse que, na sequência da última reunião e, em particular, na sequência da aprovação por esta Câmara e da entrada em vigor do Parque Marinho dos Açores, necessita de ser reformulado, porque algumas das áreas que lá estavam incluídas não podem estar porque coincidem com áreas que foram reservadas no âmbito do Parque Marinho dos Açores. E é essa a situação. O processo está a decorrer. Existem contactos desde, pelo menos, tanto quanto eu sei, 2006. E esses contactos tiveram diversas formas de formalidade, a última das quais envolveu, para se ver realmente o interesse e a importância que essa questão tem atrás de si, envolveu a vinda aqui à Horta do Sr. Secretário de Estado, de representante dessa empresa e do Diretor-Geral de Energia e Geologia, em que, da parte da empresa, foi feito coordenado com a República, com certeza, e houve a apresentação ao Sr. Secretário de Estado e a mim ao mesmo tempo, e é um grupo de pessoas que têm conhecimentos na área do mar que foram convidados a estar nessa reunião, numa sessão que envolveu, por exemplo, investigadores de DOP e outras pessoas, em que foi apresentado o tipo de exploração que essa empresa faz, foi mostrado um conjunto de filmes e um conjunto de apresentações sobre a exploração que existe na Papua Nova Guiné, e isso foi feito, foi público, na altura foi notícia, foi conhecido de todos, e portanto essa é uma matéria que é tão clara como isto. Volto a repetir aqui. A região até agora não assumiu nenhum compromisso, nem deu nenhuma resposta ao pedido. Sim, senhor, é muito interessante, vamos analisar. É isso, é esse o ponto em que estamos. E quando aparece essa ressalva, que de facto consta no diploma, de aplicação a algum processo que esteja em tramitação, tem a ver com isso. É apenas isso e mais nada. Quanto a questões, no dia em que for formalizado algum pedido e que houver algum pedido de licenciamento, ele tem que ser sujeito a um processo de impacto ambiental, e agora passo a responder ao Sr. Deputado Artur Lima. Qualquer pedido, no concreto, quando for iniciado o seu processo de licenciamento, terá que ter previamente o seu estudo de impacto ambiental, que implica a publicitação, implica a discussão pública nos termos que estão regulados no Decreto Legislativo Regional que regula os impactos ambientais, e, portanto, não haverá aí qualquer perigo de haver qualquer licenciamento que seja feito fora do escrutínio público, porque ele necessariamente tem que passar pelo escrutínio público. E quero dizer mais, em relação a essa matéria e em relação àquilo que é a petição no concreto, no entretanto, de ontem para hoje, tive a oportunidade de ler o texto da petição, pois a petição em nada é beliscada por aquilo que aqui se está a discutir. Porque o que lá se diz é que nenhum processo seja licenciado sem que haja uma ampla discussão pública. Nenhum processo pode legalmente ser licenciado sem que haja uma ampla discussão pública, já que o formalismo do impacto ambiental assim o exige. Portanto, não está aqui, não estamos aqui a esquivar-nos em nada à discussão pública, não há aqui nenhum menosprezo ou menos respeito por quem assinou aquela petição, já que aquilo que a petição pede, com certeza, será garantido, porque a lei assim o diz, e não há outra forma, qualquer licenciamento que não siga aquele procedimento será inválido. Muito obrigado.
Senhora Deputada Isabel Rodrigues, tem a palavra.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Eu gostaria de começar esta minha intervenção por relembrar à Câmara, porque pelos vistos muitos dos senhores deputados já se esqueceram disso, que o pedido de urgência que o Governo apresentou na altura era um pedido de declaração de urgência desta iniciativa e de exame em comissão em 10 dias. E que esse pedido foi aprovado por unanimidade desta Câmara. Nessa altura, e nas reuniões que se realizaram posteriormente na Comissão, nenhum dos senhores deputados fez notar que achava que esta iniciativa requeria o amplo debate que agora demandam. E é no mínimo estranho que o venham fazer agora. A petição ontem só foi distribuída depois de nós já termos iniciado essa discussão. Isto é também uma questão aqui que é importante, formal, mas importante. Mas independentemente disso, Sr. Deputado, a verdade é que então o senhor o que me está a dizer é que foram pessoas externas ao seu grupo parlamentar que lhe vieram lembrar que o assunto era urgente, porque o senhor não deu por isso quando o assunto aqui esteve. Essa é que é a verdade. Nem quando o assunto foi discutido duas vezes na CAPAT. Sabe, pelo menos o senhor às vezes tenta passar essa ideia. E portanto, isto relativamente à questão da urgência, não vale a pena os senhores continuarem a bater nela porque estão comprometidos com ela porque a votaram favoravelmente. E na altura o senhor secretário fez a apresentação do pedido e justificou, e pelos vistos os senhores acharam que estava muito bem fundamentado. Quanto à petição, ó senhor deputado, mas votaram a favor. Votaram a favor, a urgência foi aprovada por unanimidade. Quanto à petição, em rigor, a petição é dirigida ao Governo Regional, porque o que os peticionários pedem é que esta Assembleia faça uma recomendação ao Governo. A petição não refere em nenhum momento que pretende qualquer iniciativa relativamente a esta proposta de decreto legislativo regional. Pretende uma recomendação ao Governo. Pelo que não se entende, porque é que se haveria de parar o processo deste decreto legislativo regional, quando o que está em causa é uma recomendação ao Governo que se prende até com uma fase do processo que está para além daquilo que está neste decreto legislativo regional, porque é uma fase que é aferida em sede do processo de licenciamento e avaliação do impacto ambiental. É aí que há discussão pública, o mais ampla possível. Se ela será participada como pretendem os peticionários, aí já dependerá dos cidadãos, já não depende de nós. Gostaria também de voltar a lembrar que esta proposta, que aliás não faz mais do que dar cumprimento ao que está no artigo 51 do Decreto-Lei 9090, que regula para a República esta matéria, E que diz que o disposto no presente diploma é aplicável às regiões autónomas dos Açores e da Madeira, sem prejuízo das competências dos respectivos órgãos de governo próprio e de diploma regional adequado que lhe introduza as necessárias adaptações. E é isto que este diploma faz, introduz as necessárias adaptações, transferindo para a região as competências que lhe cabem no âmbito da gestão partilhada destes recursos, como os senhores deputados bem sabem. Queria, por último, lembrar que quer no âmbito deste diploma, quer no âmbito do conjunto vasto de legislação que a região tem feito publicar nesta matéria, os interesses protecionistas estão salvaguardados. Por último, chamava só a vossa atenção, em especial do Sr. Deputado Artur Lima, porque penso que estas disposições vão de encontro às preocupações, aliás, pertinentes que manifestou, que o artigo 8º da proposta fala na inclusão de cláusulas que permitam salvaguardar o interesse público subjacente ao contrato. E que se fala ainda, no número 6 do artigo 10º, que se diz que o contrato poderá incluir cláusulas valorizando as propostas de concessionário que o obriguem a manter na região autónoma dos Açores determinadas operações diretamente ligadas à concessão ou aos produtos extraídos. Portanto, nós pensamos que as preocupações que manifestou e que são legítimas estão aqui salvaguardadas. E as que não estão salvaguardadas neste instrumento estão salvaguardadas pela demais legislação em vigor. Obrigada.
Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, começo por saudar o regresso do Sr. Presidente à presidência desta mesa e também referenciar o excelente trabalho que o Sr. Deputado Ricardo Cabral realizou ao presidir aos nossos trabalhos durante todo o dia de ontem e também amanhã de hoje. Gostava de, nesta oportunidade, referenciar três situações. Em primeiro lugar, estamos aqui a falar realmente de um assunto de enorme importância. Eu sei que o diploma em causa não se refere à situação dos hidrocarbonetos, mas gostava de dar aqui um dado, transmitir um dado, é que, por exemplo, em relação àquele que é o consumo da Europa, 40% do petróleo que neste momento está a realizar provém exatamente dos fundos marinhos, da exploração dos fundos marinhos, e 60% do gás natural também dos fundos marinhos. 40% e 60%. Mais, em relação às matérias-primas, também se prevê que a dependência da Europa e dos países, e dos restantes países, obviamente, essa dependência em relação à extração que se irá realizar de futuro nos fundos marinhos irá aumentar muitíssimo. Portanto, este é o enquadramento de futuro em relação a esta matéria. O enquadramento de futuro é que se trata de uma questão absolutamente transcendental. Oh, Sra. Deputada, alguma informação que esteja a preocupar?
Posso não entrem em diálogo, Srs. Deputados. Faça favor de continuar, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Portanto, a questão é esta, a importância fundamental desta questão. Bom, eu compreendo que a cidadania queira discutir este assunto de enorme importância e de enorme projeção para o futuro de todos. Só quem não percebe é, de facto, o Partido Socialista, que tem realmente, em relação a esta questão, tiques absolutistas, tiques um pouco totalitários. E, portanto, a abertura que os restantes grupos demonstram em relação a uma petição que é realizada por quem estudou o assunto, por quem se preocupa com o futuro comum de todos, com a exploração de um recurso que é de todos, é absolutamente legítimo. E esta questão, os senhores não respeitam, podem utilizar os truques retóricos que quiserem, mas neste momento existe de facto uma petição para que exista uma ampla discussão pública. Dizem-me, bom, mas isto depois noutra fase pode-se fazer. Não, porque neste momento as questões que lá estão referenciadas, nomeadamente a constituição de um fogo público regional e também, nomeadamente, também a inserção de questões de proteção ambiental, têm que ser feitas na legislação e não nesta legislação que a enquadra e não numa fase posterior. Este é, de facto, o primeiro ponto. O que eu considero fundamental é que este diploma não assegura duas coisas que considero fundamentais. Primeiro, a proteção ambiental nesta fase da prospeção não está assegurada. Esta é uma verdade evidente. Segundo ponto, tendo em conta a nossa história dos fumos da Índia, dos ouros do Brasil que desaparecem, dos fundos europeus que se evaporaram, tudo isto é evidente que também partilho com os peticionários a preocupação de constituir um fundo público regional, porque isto envolve, como o próprio diploma reconhece, enormes verbas. E, portanto, isto significa que nós deveríamos, ao constituir este fundo público regional, deveríamos protegê-lo da sua imediata utilização do ponto de vista orçamental, protegendo também os recursos e também esta projeção financeira para o futuro, protegendo também as outras gerações. Como faz a Noruega, como faz a Dinamarca, como fazem os outros países que começam a ter rendimentos importantes nesta matéria. E é no início que nós temos que colocar estas questões. E por isso é que também o Brasil está a fazer. Já criou um fundo público regional que evita que estes dinheiros desta exploração venham a ser utilizados de imediato, sem proteger as próximas gerações, sem proteger aqui um critério de poupança e assegurar o futuro da região e assegurar o futuro de todos nós. Esta é também uma questão fundamental. Também não está protegida em relação a esta matéria. Esta matéria era uma exigência ética, uma exigência política, que se conseguisse aqui uma grande convergência em relação a esta matéria, que é de maior interesse. Senhor Presidente,
agradeço, já terminasse.
Termino. É muito mais exigente que o anterior Presidente, mas eu já termino e digo-lhe já que... Pronto, já me perdi. Bom, a questão fundamental, e termino, é que eu considero que nesta política, que em relação a esta documentação, em relação a esta legislação, deveríamos conseguir, entre todos os partidos políticos, ainda por cima, estamos muito próximos de um ato eleitoral, uma grande convergência em relação a esta matéria. E não é à pressa, impondo um diploma sem discussão, e realmente impondo um diploma contra todos os outros grupos políticos, que esta questão se resolve. É um erro político e é de facto um comportamento que eu considero pouco aceitável por parte do Partido Socialista e também do Governo.
Sr. Deputado Paulo Ribeiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Eu volto aqui a recordar o que disse ontem. Em novembro, havia um esclarecimento que dizia que não havia quaisquer pedidos junto do Governo Regional. A 5 de dezembro, o Secretário de Estado da Energia fala em prospeções ou eventuais prospeções nos Açores e diz que está articulado com o Governo Regional. No dia seguinte, a Secretaria Regional do Ambiente volta a emitir um esclarecimento e já existem contactos e diz que o Governo está a analisar várias propostas. Em fevereiro entra esta urgência. Hoje de manhã diz-se que o Governo quer que isto aplique aos pedidos de prospeção que já se encontrem em tramitação. Hoje de manhã sai uma nota a dizer isto por parte da Secretaria Regional do Ambiente.
Essa nota não é da Secretaria, nem nada disso.
É minha, não é. Minha não é, Sr. Secretário. Esta nota é da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, emitida pelo Gabinete de Apoio à Comunicação Social. Isto é um documento que sai... Volto a insistir, Sr. Secretário, ontem chegámos à conclusão que na Secretaria Regional do Ambiente e do Mar o desnorte é total. Hoje voltamos a ver isto. Mas, Sr. Secretário, como bem disse a senhora deputada Isabel Almeida, decorre do próprio Diploma Nacional a sua regulamentação e aplicação à região. O Diploma Nacional é de 1990, como bem sabe, e este Governo teve 16 anos para o regulamentar. Por isso, não é por falta de vazio. E o que eu pergunto é, Sr. Secretário, para quê, então, tanta pressa? Eu só vejo uma justificação. Estamos próximos de eleições e isto é só mais uma manobra eleitoralista.
Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra. Sr. Deputado Artur Lima.
Sr. Presidente, muito obrigado. Vejo que vem descansado e cheio de força. Para nos expor também aqui com...
Longa agenda a cumprir, Sr. Deputado, como sabe.
A trabalhar. Sra. Deputada Isabel Almeida, devo-lhe dizer que são essas as nossas preocupações, como a Sra. Deputada muito bem disse, e que continuamos a ter. Agora, Sra. Deputada Isabel Almeida, devo-lhe dizer também com toda a franqueza e com toda a humildade que é reconhecida esta bancada o seguinte... No início, e quando foi votada essa urgência, votamos com certeza de boa fé e aceitando com boas as justificações do Sr. Secretário, que aliás foram singelas e muito simples, mas que não criticamos e aceitamos, aceitamos. Ponto, final, parágrafo. Nesse aspecto, concordo com a senhora deputada e votamos com certeza favoravelmente a urgência. Agora, compreenderá a senhora deputada que não podemos ser insensíveis a alguns apelos da opinião pública. E pior que cometer um erro, senhora deputada, concordará comigo também, é persistir no erro. E ouvimos a opinião pública, não foi, devo lhe dizer com sinceridade, que não foi apenas e só, ou sobretudo por causa dessa petição, que nós colocamos algumas dúvidas. Foi de alguns contactos que recebemos, quer de nível regional, quer a nível nacional, que nos fizeram ter aqui outra abertura e ouvir as pessoas, e porque não, porque ouvimos, é um dever de qualquer deputado e de qualquer político ouvir os cidadãos, ouvir a sua opinião e considerar a sua opinião. E nesse sentido, senhora deputada, digo-lhe com toda a franqueza e frontalidade, é que, pese embora tenhamos votado a urgência, percebemos que foi uma precipitação, talvez, da nossa parte, mas também não quisemos que o Governo Regional dissesse que não tinha todos os meios para levar este diploma avante. O Governo Regional fez o seu papel e bem feito, e nós fizemos o nosso, e quanto a nós, bem feito. Muito obrigado.
Senhor Secretário Regional do Ambiente e do Mar, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, eu começaria exatamente pelo fim. A questão da urgência, que aparentemente é aquela que agora, enfim, move os diversos intervenientes nesta. A questão da urgência, Sr. Deputado, não é pressa, não é urgência. Sr. Deputado Paulo Ribeiro, vou começar se calhar por si. E vou começar por si por dizer muito claramente uma coisa. O Sr. Deputado, por mais voltas que dê para trás e para diante, eu não lhe vou dizer uma coisa diferente. Aquilo que lhe disse ontem e já lhe disse hoje é o que está dito e está escrito. E além disso, Sr. Deputado, não vale a pena citar uma nota feita pelo GACS, que ainda por cima não tem nada que esteja errado e que apenas se limita-se pura e simplesmente a transcrever um artigo que está na proposta. É isso que está feito, portanto não há nenhum facto novo, nem invento questões novas. É o que está na proposta, está fielmente reproduzido, está dito. E não vale a pena estarmos aqui com voltas e volteios, porque isso não é a forma de discutir as coisas. Vamos discutir as coisas direitas e vamos discuti-las como deve ser. Não é porque o GAC se disse, porque em fevereiro disse, porque não sei quem disse. O que foi dito e foi dito com toda a clareza e toda a transparência. E é isso que eu quero voltar a reafirmar. Não há contradições, só há contradições da sua parte que está aqui às voltinhas a tentar inventar uma história onde há ou não existe. E é isso, Sr. Deputado, que se passa. Mas agora vamos deixar dessas questões menores, porque aparentemente o Sr. Deputado é por aí que para, e vamos às coisas que interessam realmente. As coisas que interessam realmente são: há de facto um potencial interessante no Mar dos Açores, potencial esse que nesta altura é desconhecido. Estamos numa fase muito inicial do processo, daí que só agora começam a surgir propostas mais concretas, só agora começam a surgir conhecimentos mais concretos e, aliás, esses conhecimentos em boa parte resultam de um esforço que foi feito pela estrutura de missão de extensão da plataforma continental, que permitiu ao longo dos últimos anos ter um conhecimento diferente do Mar dos Açores e, portanto, naturalmente, só nestes últimos anos é que se gerou um potencial de conhecimento que permite, de alguma maneira, tomar como certas questões que eram meramente hipóteses. Falar que existia cobre no Mar dos Açores, já nos anos 70 se falava, ninguém levou isso a sério na altura. Falou-se que havia outros recursos, nunca foi consubstanciado. Finalmente, nos últimos anos, começam a aparecer conhecimentos científicos válidos, devidamente fundamentados, que permitem ter uma visão diferente daquilo que é o potencial do mar. Portanto, a situação entre 1990, quando foi publicado aquele decreto-lei, e agora alterou-se profundamente. Há um conhecimento do mar e dos seus fundos que não existia nem de longe nem de perto, essencialmente graças ao enorme esforço que nestes últimos 5 anos foi feito pela estrutura de missão. E portanto, meus senhores, é essa a razão e é aí que param as coisas. E é também nesse contexto, porque só agora também começam a surgir
propostas que têm alguma consistência, que essas propostas surjam. Exatamente porque só agora também que os potenciais investidores e os potenciais interessados nessa matéria começam a ter informação que lhe permite também fazer propostas, já que o conhecimento que não existia da parte do Governo também não existia, obviamente, das outras partes. E é essa a evolução deste processo. Em relação à questão dos... Bom, porquê é que os hidrocarbonetos estão excluídos? Estão excluídos porque nós não temos a liberdade de legislar em novo sobre essa matéria. Apenas podemos fazer uma adaptação. E o decreto 9090 também exclui os hidrocarbonetos. Há um outro decreto especificamente sobre essa matéria. Por outro lado, também não há nenhum conhecimento que exista um hidrocarbonato dos Açores, nenhuma suspeita que isso exista. Portanto, provavelmente essa é uma matéria que não interessa. Mas mesmo que existissem, nós não tínhamos a liberdade de estender o âmbito daquele decreto a isto. É outra área que não aquela. Porque nós estamos aqui a falar apenas numa adaptação numa matéria em que há uma reserva. E essa reserva tem que ser uma reserva com potencial que tem que ser respeitada. Por isso, senhores deputados, com mais discussão pública, com menos discussão pública, nós daqui nunca poderíamos passar. Quanto a questões que foram levantadas pelo senhor deputado Paulo Estevão, sobre a criação de um fundo, nada tem a ver com este licenciamento. Criação de um fundo é outra matéria, até porque estamos a fazer a adaptação de uma legislação nacional, sem liberdade para fazer mais nada do que isso, e, portanto, senhor deputado, pode fazer outro diploma, poderiam existir outros diplomas e, além disso, fazer fundos. Quando não se sabe se do mar, senhor deputado, e deixe-me dizer-lhe uma coisa, provavelmente vão-se passar muitos anos, talvez uma década, ou talvez mais, sem que se retire um cêntimo do mar dos Açores. Portanto, fazer um fundo para receber coisa nenhuma não vale a pena. No dia em que começarem a surgir licenciamentos, no dia em que se comprovar, e espero que isso venha a acontecer, o real valor destes dessas posições, no dia em que se saiba quanto dinheiro ou mesmo se vai realmente produzir algum dinheiro, então este Parlamento estará em boa altura para constituir os fundos, como muito bem entender. Agora, constituir um fundo para coisa nenhuma, isso é que não parece razoável. Porque neste momento eu garanto-lhe, Sr. Deputado, que vão passar com certeza por aqui duas, três, quatro legislaturas sem que haja, de facto, uma concretização desta matéria do ponto de vista de produzir dinheiro. Isto é a minha crença, eu não sou futurólogo, não posso adivinhar o futuro, mas é uma daquelas questões que, enfim, se Deus nos der vida e saúde, veremos. Porque eu não consigo realmente prever qual é a velocidade que este processo terá e quando é que será possível retirar algum rendimento desta matéria. Em relação à questão da proteção ambiental, esta é uma questão que não vale a pena misturar aqui essa matéria. Proteção ambiental está absolutamente garantida por legislação já existente. O Decreto Legislativo Regional que estabelece a questão do Sr. Deputado, está lá toda e qualquer intervenção. Não vale a pena, Sr. Deputado, estar a inventar questões e inventar aqui. Não é possível retirar quaisquer minerais do fundo do mar, fazer qualquer exploração comercial sem o respectivo estudo de impacto ambiental. É isso que está dito. Quanto à prospeção e à pesquisa, ela está a ser... Oh, Sr. Deputado, prospeção e pesquisa, ou seja, estudos científicos sobre o mar, não precisam, com certeza, e porque não vão ter impacto ambiental. Não vale a pena estarmos com estas questões. Além disso, quero lhe dizer, Sr. Deputado, que em termos de matéria de prospeção e pesquisa, também há legislação aprovada para esta Câmara. Um diploma sobre essa matéria entrou em vigor ontem ou anteontem, ou, se não me engano, que foi aprovado sobre essa matéria e mais do que isso, Sr. Deputado. O decreto da biodiversidade é que cautela, por exemplo, a prospeção sísmica. O decreto que está neste momento a aguardar publicação no Diário da República já tem as normas que permitem dar resposta às questões que potencialmente se possam colocar em relação à forma mais intrusiva de prospeção, que seria a prospeção sísmica. Essa matéria já foi incluída no decreto que foi aprovado para esta Câmara da Biodiversidade, exatamente sabendo que ela algum dia podia ter relevância. Ou seja, estas coisas têm vindo a ser preparadas de forma coordenada, não estamos a falar apenas deste diploma, estamos a falar de um conjunto de normas que vão desde o Parque Natural até o impacto ambiental, até à utilização de materiais para fins científicos e tecnológicos, até à proteção da biodiversidade, em que em todos esses diplomas estão incluídas normas que têm relevância para esta matéria. Portanto, não são as questões ambientais que estão aqui em discussão, estão aqui em discussão meramente as questões de licenciamento, mais nada. Este diploma, o seu objetivo é questões de licenciamento, quem licencia e procedimentos de licenciamento, porque é apenas isso e só isso que nesta matéria está em discussão neste momento e só isso que o Decreto-Lei 9090 nos permite fazer nesta altura. Muito obrigado.
Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Ontem, numa primeira intervenção, aliás, muito breve, porque me pareceu que esta questão, até porque tinha sido aprovada a urgência, eu julgo que a compreensão da urgência tem a ver até com o facto de já ter havido uma abordagem e de algum interesse manifestado pela prospeção dos recursos, dos chamados recursos geológicos, e aquilo que me quis parecer é que havia aqui de facto, até porque o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade, que havia de facto aqui essa compreensão. Entretanto, esta discussão está-se a estender de uma forma, para mim, incompreensível, a não ser que me escapem aqui alguns dados e já tenha sido descoberta aí alguma matéria-prima de interesse relevante e que eu, enfim, desconheço, é natural, não sei, mas de facto me parece... Pois, é possível é que de facto...
Não entrem em diálogo, faça favor de continuar, Sr. Deputado.
Haja aqui alguma informação que me escapou. De qualquer forma, eu queria reafirmar aquilo que disse ontem. Mas antes disso, ainda queria dizer o seguinte. Não me parece que estejamos ainda a discutir o requerimento do PSD de baixa à Comissão. Eu até votei favoravelmente o requerimento do PSD, mas não me parece que seja isso que está, ou que está a acontecer, embora às vezes por algumas intervenções, enfim, pareça. Por outro lado, também considero que o objeto da petição não fica prejudicado com a aprovação deste diploma. E relativamente ao diploma, queria dizer o seguinte, é evidente que ele que tem algumas lacunas, é incipiente, ou podemos considerar até que é incipiente em termos da proteção ambiental, das obrigações dos concessionários e até dos interesses da região. Mas há aqui uma questão, e é essa que leva, esta questão é que leva a que o PCP aprove este diploma, até porque sabemos que daqui, na próxima legislatura, podemos mexer no diploma se considerarmos que é necessário aperfeiçoá-lo e adaptá-lo a uma nova realidade. Aliás, como a criação do próprio fundo a que o deputado do PPM se referiu. Agora, há uma questão que para o PCP aqui é fundamental. Aliás, num quadro em que o adquirido autonómico e as competências autonómicas estão a ser alvo de algum ataque, compete à região desde já salvaguardar e assumir desde já os direitos e as competências próprias sobre os seus recursos. E isso é que é importante. Isso é que é importante. E isso é que leva o PCP a aprovar esta proposta. Esta proposta é... Nós temos de assumir isto, temos de assumir as competências que temos e os direitos que temos sobre os recursos geológicos, e é isso que nós devemos fazer neste momento, até porque o deputado Paulo Ribeiro, há já alguém que se interessou por isto, e portanto, desde já, nós temos de assumir aquilo que é nosso, que são as nossas competências e que são os nossos recursos, e é isso. Depois, vamos aperfeiçoar o diploma. Na próxima legislatura, daqui a 8 meses, podemos fazê-lo. Podemos fazê-lo e daqui, ó senhores deputados, santa paciência, e daqui a 8 meses, nada se vai passar, até porque estamos a falar em tecnologias que estão... Até porque estamos a falar em tecnologias, em matérias que não, sobre as quais ainda há muito caminho para andar. Portanto, não me parece que daqui a 8 meses, se considerarmos que é necessário abrir este diploma e aperfeiçoá-lo, que o façamos. Agora, mais importante do que isso é que a região assuma desde já aquilo que é seu por direito e as competências que tem sobre os seus recursos. Isso é que é fundamental, principalmente num quadro em que temos na República um governo que está a atacar aquilo que tem sido o adquirido autonómico e que está a destruir aquilo que são as autonomias regionais. Aliás, veja-se aquilo que aconteceu na Madeira, que tem a sua autonomia suspensa, pelo menos até 1921. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhora Deputada Isabel Rodrigues, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo.
Os deputados...
Eu tomava as referências que o
senhoras e senhores deputados
Aníbal Pires fez na sua intervenção e que são da máxima importância e que talvez nos ajudassem a centrarmos naquilo que é importante neste debate. É que eu também acho que convém, Sr. Deputado, e por isso é que vou tentar fazê-lo. É que a gestão partilhada de recursos não dispensa uma atitude proativa por parte da região. Não podemos ficar sentados à espera que as coisas aconteçam. A gestão partilhada, precisamente por ser partilhada, exige da parte da região que faça o que lhe cabe. Foi o que fizemos, por exemplo, em relação ao Parque Marinho. Foi usando, ao Sr. Deputado, os fins são diferentes, o território é o mesmo e os interesses são igualmente interesses dos Açores. Por acaso é, pois tem razão, porque no Parque Marinho até tem zonas que estão fora da jurisdição nacional. Tem toda a razão. Ou seja, no Parque Marinho ainda para mais. Portanto, eu acho que esse argumento lhe saiu um bocadinho ao contrário do que o Sr. Deputado queria, mas tem razão, tem toda a razão. E a importância desta iniciativa decorre também da afirmação da região do seu interesse em defender os recursos que estão nos mares dos Açores e em fazer tudo o que seja possível para que os benefícios daí advenientes venham para a região. Eu não sei qual é o problema que os senhores veem nisto. Eu acho que isto é não só necessário, mas também urgente que se faça. Relativamente às questões ambientais, eu penso que tem havido aqui alguma confusão. É que há um diploma que foi aprovado nesta Câmara que regula, prevê o regime da avaliação do impacto e do licenciamento ambiental, que nos seus anexos tem um conjunto de atividades e projetos que ficam obrigatoriamente sujeitos a estudo de impacto ambiental. Mas chamava a atenção pelas preocupações reveladas pelo Sr. Deputado Paulo Estevão que há situações em que determinados projetos ou ações, não ficando abrangidos pelo estudo de impacto ambiental, ficam, contudo, obrigatoriamente sujeitos a um estudo de incidências ambientais. E essa matéria não tem que estar nesta iniciativa, porque essa matéria já está prevista no nosso ordenamento jurídico. Contudo, eu lembrava o artigo 5º desta iniciativa, onde se exigem um conjunto de obrigações, como a apresentação de planos específicos contendo medidas de proteção ambiental e de recuperação paisagística. E lembrava que, nos termos do número 2 do mesmo artigo 5º, não pode haver licenciamento sem que estejam cumpridas estas medidas do ponto de vista ambiental. Não pode haver licenciamento. Está aqui no número 2. De qualquer modo, por entendermos que poderiam suscitar-se dúvidas ou que o texto da norma podia não estar suficientemente claro, o Partido Socialista apresentou uma proposta de alteração. Peço desculpa, Sr. Presidente, embora seja da especialidade, creio que tem toda a pertinência aqui, para o número 1 do artigo 5º, onde se diz claramente que as propostas dos interessados nas operações de prospeção, pesquisa e exploração contêm obrigatoriamente os seguintes elementos. Todo este elenco do número 1 do artigo 5º. Ora, conjugado este regime com o regime jurídico da avaliação do impacto e do licenciamento ambiental, com o regime jurídico da proteção da biodiversidade, que já foi aqui hoje invocado pelo Sr. Secretário Regional, e um conjunto de outros instrumentos. O Parque Marinho, por exemplo, determina que em determinados sítios não se vão poder fazer atividades de prospeção nem de exploração. Portanto, os senhores não podem olhar para as questões ambientais com base apenas nesta proposta, porque ela integra-se num edifício muito mais complexo e é no contexto desse edifício que o senhor encontra as respostas que procura, mas que existem e já estão dadas. Obrigada.
Senhor Deputado Paulo Ribeiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Sra. Deputada Isabel Almeida, a gestão partilhada e a defesa da autonomia exige responsabilidade da nossa parte e exige legislar em condições acautelando o futuro. E acautelar os interesses da região não é só dizer que se tem um diploma, como aliás tem sido prática nesta área, legislar legislação atrás de legislação, que muitas vezes a aplicação fica em causa. Mas acautelar os interesses da região, e Sr. Deputado Aníbal Pires, não é colocar um diploma à experiência e depois vamos mexê-lo mais tarde. Porque o problema é que quando formos mexer mais tarde, a região já está presa a um contrato de concessão e o diploma podemos mexer nele aquilo que nós quisermos porque o contrato já lá está. Na Papua Nova Guiné, as explorações e o mapeamento ainda não iniciaram a parte de prospeção propriamente dita, por condições, devido às condições naturais e climatéricas, pelo que eu pude apurar, iniciaram-se em 2006. Desde essa altura, a Papua está presa a este contrato. Os Açores não são a Papua, nem queremos que seja a Papua. Os Açores são uma região da Europa, uma região que pertence a um país do primeiro mundo e que quer ver o seu futuro acautelado, mas com responsabilidade e não com os seus recursos a soldo e vendidos à pressa. Legislemos, mas com responsabilidade, Sr. Deputado. Já percebemos que depois logo se vê. Não, aqui não é depois logo se vê. Aqui vamos legislar em condições para acautelar os nossos interesses, o interesse da região autónoma dos Açores. Este é um assunto de extrema importância para a região, Sr. Deputado. E o que é lamentável é que durante parte da tarde de ontem e este momento que tivemos agora, o Sr. Secretário Regional não conseguiu justificar a pressa que existe em aprovar este diploma sem vê-lo ao detalhe e com uma discussão ampla, aberta à sociedade civil, aberta à sociedade científica, e não conseguiu justificar as contradições por parte do Governo Regional dos últimos meses.
Senhores deputados, não tenho mais inscrições, vamos passar à votação na generalidade deste diploma. Agradecia que ocupassem os seus lugares. Vamos então votar na generalidade deste diploma. As senhoras e os seus deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. As senhoras e os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
Na generalidade, a proposta de decreto legislativo regional apresentada foi aprovada com 28 votos a favor do PS, 1 do PCP, 17 abstenções do PSD, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda e 1 do PPM.
Passamos ao debate e votação na especialidade. Como sabem, há um conjunto de propostas advindas da Comissão que são subscritas pelo Grupo Parlamentar do PS. Há também propostas do PS. Sr. Deputado Paulo Estevão pede a palavra para...
Senhor Presidente, esclarecimento à mesa. Eu votei contra o diploma.
Absteve-se?
Sim. Não, votei contra. E por isso peço-lhe então que repita a votação.
Muito bem. Vamos repetir a votação. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. As senhoras e os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
Na generalidade, a proposta de decreto legislativo regional apresentada foi aprovada com 30 votos a favor do PS, 1 do PCP, 1 contra do PPM, 17 abstenções do PSD, 5 do CDS-PP e 2 do Bloco de Esquerda.
Agora sim, vamos entrar no debate e votação na especialidade. Sr. Deputado.
Para uma interpelação, para pedir um intervalo regimental de 15 minutos.
É regimental, Sr. Deputado. Regressamos às 16 horas e 35 minutos. Até já. Senhoras e senhores deputados, agradecia que ocupassem os vossos lugares. Vamos reiniciar os nossos trabalhos e vamos reiniciar com votações. Vamos então passar ao debate e votação na especialidade do diploma que vimos analisando. Eu pergunto à Câmara, em primeiro lugar, se posso colocar à votação em conjunto os artigos 1º e 2º. Não posso. Muito bem. Então vamos votar o artigo 1º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. As senhoras e os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
A proposta, ou aliás, o artigo apresentado foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 1 do PCP, 12 abstenções do PSD, 3 do CDS-PP e 2 do Bloco de Esquerda.
Vamos votar o artigo 2º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. Senhoras e senhores deputados que se abstêm, façam favor de se sentar. Senhor deputado que votou contra, então já se devia ter sentado, mas nós conseguimos.
O artigo anunciado foi aprovado com 30 votos a favor do PS, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PCP, 1 contra do PPM, 15 abstenções do PSD e 3 do CDS-PP.
Vamos votar agora a proposta de alteração advinda da CAPAT para o artigo 3º. As senhoras e os seus deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de sentar. Os seus deputados que se abstêm, façam favor de sentar.
O artigo, a alteração anunciada foi aprovada com 30 votos a favor do PS, 15 do PSD, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PCP, 1 contra do PPM e 3 abstenções do CDS-PP.
Vamos votar agora o artigo 3º da proposta. As senhoras e os seus deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram. Os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. Os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 30 votos a favor do PS, 15 do PSD, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PCP, 1 contra do PPM e 4 abstenções do CDS-PP.
Vamos votar a proposta de alteração para o artigo 4º, advinda da CAPAT. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. Os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. Os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
A alteração anunciada foi aprovada com 30 votos a favor do PS, 15 do PSD, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PCP, 1 contra do PPM e 4 abstenções do CDS-PP.
Vamos votar agora o artigo 4º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. As senhoras e os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 30 votos a favor do PS, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PCP, 1 contra do PPM, 16 abstenções do PSD e 4 do CDS-PP.
Vamos votar agora a proposta de alteração do PS para o artigo 5º. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. Os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
A alteração anunciada foi aprovada com 30 votos a favor do PS, 16 do PSD, 4 do CDS-PP, 1 do PCP, 1 contra do PPM e 2 abstenções do Bloco de Esquerda.
Vamos votar o artigo 5º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. As senhoras e senhores deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 30 votos a favor do PS, 1 do PCP, 1 contra do PPM, 16 abstenções do PSD, 4 do CDS-PP e 2 do Bloco de Esquerda.
Pergunto à Câmara se posso colocar à votação em conjunto os artigos 6º e 7º da proposta. Não posso. Artigo 6º. As senhoras e senhores deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. As senhoras e os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 30 votos a favor do PS, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PCP, 1 contra do PPM, 16 abstenções do PSD e 4 do CDS-PP.
Vamos votar o artigo 7º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. As senhoras e os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 30 votos a favor do PS, 1 do PCP, 1 contra do PPM, 16 abstenções do PSD, 4 do CDS-PP e 2 do Bloco de Esquerda.
Vamos votar a proposta de alteração advinda da CAPAT para o artigo 8º. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. Os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
A alteração anunciada foi aprovada com 30 votos a favor do PS, 16 do PSD, 4 do CDS-PP, 1 do PCP, 1 contra do PPM e 2 abstenções do Bloco de Esquerda.
Vamos votar agora o artigo 8º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. Os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. As senhoras e os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 30 votos a favor do PS, 1 do PCP, 1 contra do PPM, 16 abstenções do PSD, 4 do CDS-PP e 2 do Bloco de Esquerda.
Vamos votar agora a proposta de alteração da CAPAT para o artigo 9º. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. Os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
A alteração anunciada foi aprovada com 30 votos a favor do PS, 16 do PSD, 1 do PCP, 1 contra do PPM, 4 abstenções do CDS-PP e 2 do Bloco de Esquerda.
Vamos votar o artigo 9º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. As senhoras e os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 30 votos a favor do PS, 1 do PCP, 1 contra do PPM, 16 abstenções do PSD, 4 do CDS-PP e 2 do Bloco de Esquerda.
Pergunto agora à Câmara se posso votar em conjunto os artigos 10º a 13º inclusive. 10º a 13º. Então podemos votar em conjunto do 10º ao 12º inclusive. Assim faremos. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. As senhoras e os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
Os artigos anunciados foram aprovados com 30 votos a favor do PS, 1 do PCP, 1 contra do PPM, 16 abstenções do PSD, 4 do CDS-PP e 2 do Bloco de Esquerda.
Vamos votar agora o artigo 13º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. As senhoras e os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 30 votos a favor do PS, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PCP, 1 contra do PPM, 16 abstenções do PSD e 4 do CDS-PP.
Vamos votar agora a proposta de alteração para o artigo 14º advinda da CAPAT. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. Os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. Os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada com 30 votos a favor do PS, 16 do PSD, 4 do CDS-PP, 1 do PCP, 1 contra do PPM e 2 abstenções do Bloco de Esquerda.
Vamos votar o artigo 14º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. As senhoras e os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 30 votos a favor do PS, 1 do PCP, 1 contra do PPM, 16 abstenções do PSD, 4 do CDS-PP e 2 do Bloco de Esquerda.
Vamos votar o artigo 15º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 30 votos a favor do PS, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PCP, 1 contra do PPM, 16 abstenções do PSD e 4 do CDS-PP.
Vamos votar a proposta de alteração para o artigo 16 advinda da CAPAT. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. O senhor deputado que discorda, faça favor de se sentar.
A alteração apresentada foi aprovada com 30 votos a favor do PS, 16 do PSD, 4 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PCP e 1 contra do PPM.
Vamos votar agora o artigo 16º da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os senhores deputados que discordam, façam favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 30 votos a favor do PS, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PCP, 1 contra do PPM, 16 abstenções do PSD e 4 do CDS-PP.
Vamos votar o artigo 17 da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os senhores deputados que discordam, façam favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
A proposta de alteração, ou aliás, o artigo anunciado, foi aprovado com 30 votos a favor do PS, 1 do PCP, 1 contra do PPM, 16 abstenções do PSD, 4 do CDS-PP e 2 do Bloco de Esquerda.
Vamos votar agora a proposta de alteração do PS para o artigo 18. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. Os senhores deputados que discordam, façam favor de se sentar.
A alteração anunciada foi aprovada com 30 votos a favor do PS, 16 do PSD, 4 do CDS-PP, 1 do PCP, 2 contra do Bloco de Esquerda e 1 do PPM.
Vamos votar agora o artigo 18 da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os senhores deputados que discordam, façam favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 30 votos a favor do PS, 1 do PCP, 1 contra do PPM, 16 abstenções do PSD, 4 do CDS-PP e 2 do Bloco de Esquerda.
Os artigos 19 a 21 não são objeto de qualquer proposta de alteração. Pergunto à Câmara se posso colocá-los à votação em conjunto. Posso? Assim farei. 19, 20 e 21. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os senhores deputados que discordam, façam favor de se sentar. A senhora e os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
Os artigos anunciados foram aprovados com 30 votos a favor do PS, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PCP, 1 contra do PPM, 16 abstenções do PSD e 4 do CDS-PP.
Votação final global. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. As senhoras e os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
Em votação final global, o diploma foi aprovado com 30 votos a favor do PS, 1 do PCP, 1 contra do PPM, 16 abstenções do PSD, 4 do CDS-PP e 2 do Bloco de Esquerda.
Passamos para o ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos. Pedido de urgência.